Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as histórias inspiradoras, que acontecem de segunda a sexta-feira, 18 horas, horário de Brasília. Sejam todos muito bem-vindos. As oficinas prosseguem o funcionamento delas até dia 29 de outubro. Portanto, temos muitos assuntos, muitos livros, muitos temas aí para as próximas semanas. Ao final da vida, Schopenhauer trouxe alguns apontamentos de revisão, de conclusão, sobre uma série de temas. A vida de Schopenhauer foi muito acidentada e na academia, aqueles que vão fazer o curso de formação em filosofia, vão frequentar uma academia em filosofia, necessariamente passarão pelos estudos deste filósofo. Ele traz uma importância sempre atualizada para os nossos dias, como vocês verão logo a seguir. O Schopenhauer teve uma vida muito acidentada. São bem conhecidos os tropeços, os desentendimentos. Desde quando muito garoto, o pai queria muito que ele fosse comerciante, o levou para muitas cidades, eles viajaram juntos. A esperança do pai é que esse filho tomasse gosto pelos negócios, mas quanto mais o menino viajava com esse pai, menos ele se interessava por isso e muito mais pelas leituras, por outras questões. E as muitas dificuldades que Schopenhauer encontrou na interseção dele com a mãe, muito conhecidas, até a famosa carta que a mãe lhe dirigiu, uma carta duríssima que essa mãe escreve para o filho, e depois também na própria academia, as aulas que ele teve, os acompanhamentos. Ele foi contemporâneo de filósofos também estudados na academia, como Hegel, teve amizade com outros pensadores importantes, como Goethe, que o aconselhou a determinados estudos. Mas Schopenhauer, pelo temperamento dele, pelo modo de ser dele, teve de fato uma vida muitíssimo difícil, muito difícil. Para os padrões da época dele, nos anos 1800, teve um homem que sofria muito e buscava muitas alternativas. Pois é exatamente deste filósofo que vem uma das obras máximas da filosofia, nomeada como O Mundo como Vontade e Representação, um clássico filosófico, ainda hoje muito estudado em muitos lugares, em muitas academias pelo mundo. Basicamente, Schopenhauer nos dizia que o mundo tal qual nós o entendemos é uma representação, que para cada um de nós esse mundo terá uma aparência, será de um modo diferente. Ainda que cada um de nós perceba de uma forma, não podemos reduzir o mundo e toda a existência apenas a isso. Provavelmente há muito mais para além disso. Schopenhauer constitui uma das bases dos estudos em terapia e em filosofia clínica também. Ele é utilizado em vários de seus pressupostos e entendimentos. Muito bem. Mas este filósofo que assim entendeu as coisas, na vida dele, no dia a dia, no cotidiano, é assim que ele expressou isso? Em parte sim, mas em outras, em grandes partes, não. Ele também trouxe outros conceitos, como o conceito de vontade. Ele fez uma conversação muito importante entre a filosofia ocidental e postulados que vinham da Ásia, do Oriente, da Índia. Em suma, os estudos de Schopenhauer constituíram um desenvolvimento importante no momento em que a filosofia estava ilhada por alguns conceitos, sufocada por alguns conceitos. Ele traz um panorama, uma abertura a partir de Kant muito importante para o ambiente filosófico. Ainda que ele compreendesse que o mundo era uma representação, Schopenhauer era muito afetado pela sociedade e retribuía essa afetação. Ao mesmo tempo que ele desejava o aplauso, que ele desejava o reconhecimento, ele detestava isso. Ao mesmo tempo que ele precisava muito que as pessoas reconhecessem que ele era um pensador importante, que ele tinha uma contribuição importante, que lhe aplaudissem, que lhe agradassem, ao mesmo tempo que ele precisava muito disso, ele tinha uma verdadeira ojeriza por isso. E não era tarefa simples administrar isso dentro da alma, do coração dele, não. Ele não obteve o reconhecimento em vida, aliás, obteve, mas quando a vida já ia no seu apagar, muito longe, muito distante, já com problemas, lá no final dos anos 1800, é quando finalmente ele vai obter esse reconhecimento. Alguns historiadores colocam que se isso acontecesse um pouco antes, talvez Schopenhauer fosse menos amargo do que ele se mostrou ao final da vida. E esse texto que eu vou mostrar para vocês agora é um dos últimos textos que ele escreveu. Ele faz uma crítica muito dura à sociedade daquela época, mas quem está chegando agora à oficina e tomar a leitura do que vamos fazer agora vai pensar que eu estou falando dos dias de hoje, e não é. Pelo menos não foi a intenção dele. Ele estava falando do tempo dele, final dos anos 1800. E, no entanto, a atualidade é bem interessante, é bem oportuna em alguns casos. Mas, além da crítica dele, eu gostaria também de ler algumas indicações que ele dá para o que fazermos com essas críticas que ele vai colocar, está bem? Vamos então, sem demora, ao texto de Schopenhauer. Ele inicia falando do Estado. E ele diz: o Estado não é mais do que uma mordaça, cujo fim é tornar inofensivo esse animal carnívoro que é o homem e dar-lhe o aspecto de um ser herbívoro. O homem, no íntimo, é um animal selvagem, é uma fera. Só o conhecemos domesticado, domado, nesse estado que se chama civilização. Por isso, recuamos assustados ante as explosões acidentais de seu temperamento. Se caíssem os ferrolhos e as cadeias da ordem geral, se a anarquia arrebentasse, veríamos então o que é exatamente o homem. Quem não está habituado ao texto de Schopenhauer pode estranhar esse caráter agudo, incisivo, agressivo, não é? Hostil. Schopenhauer escrevia dessa forma em grande parte das vezes. Esse era o tom usual dele. E quando ele se indispunha com alguns filósofos, como foi o caso de Hegel, olha, ele rapidamente esquecia, inclusive, as palavras educadas, não é? E agredia com muita violência aqueles a quem ele não gostava. Ou seja, a mãe dele, inclusive, falava isso para ele, que ele era antissocial, que ele se trancava no quarto, não queria receber, estar na sala com os convidados, ouvir música, trocar conversas. Ela se queixava muito disso. Ela diz que, por conta desse caráter dele, desse modo de ser, ela padeceu muito, sofreu muito com ele quando ele era garoto e morava com os pais. E, ao longo da vida, isso apenas teve uma exacerbação muito grande, desse modo de ser dele. E, aliás, são famosas as opiniões dele sobre as mulheres, baseado provavelmente na vivência que ele teve com a mãe dele. Ele prossegue dizendo: a organização da sociedade humana oscila como um pêndulo entre dois extremos, dois polos, dois males opostos. De um lado, despotismo. De outro lado, anarquia. Quanto mais se afasta de um, mais se aproxima do outro. Surge então o pensamento que o justo meio seria o ponto conveniente para todos. Que erro! Esses dois males não são igualmente nocivos e perigosos. O primeiro é muito menos para recear. Em primeiro lugar, os golpes do despotismo só existem no estado de possibilidade e, quando se traduzem em atos, só atingem um homem entre milhões deles. Já a anarquia não. Possibilidade e realidade são inseparáveis. Os golpes da anarquia ferem cada cidadão, o que sucede todos os dias. Ele dizia, na opinião de Schopenhauer, que nós não temos aqui exatamente um melhor. Nós temos a escolha entre os piores. E se a bagunça, como ele considerava a anarquia, era de fato terrível, ele dizia que menos mal seria um caráter mais tirano, que pelo menos não deixasse que a nossa constituição de feras fosse à tona. Então era preciso, sim, leis, normas. Isso não era perfeito, aliás, longe disso, mas era menos ruim, na opinião deste filósofo, né? Bom, ele prossegue o tema dele dizendo: em toda parte, em todo tempo, tem havido grande descontentamento contra os governos, as leis e as instituições públicas. Este é o resultado de estarem sempre dispostos a torná-los responsáveis pela miséria inseparável da existência humana. Nunca essa tendência injusta foi explorada de um modo mais mentiroso, mais imprudente do que por nossos demagogos contemporâneos. A raça humana é, de uma vez por toda e por natureza, voltada ao sofrimento, voltada à ruína. Embora fosse possível, com o auxílio do Estado e da história, remediar a injustiça e a miséria, ao ponto de a Terra se tornar uma espécie de país de cocanha. Essa expressão país de cocanha, para muitos, ela é a primeira vez que vocês devem estar ouvindo. O cocanha era um reino, uma história mítica da Idade Média. Era como a nossa Passárgada, né? Lá tudo era perfeito, lá tudo era bom, eles tinham comida, bebida, diversão, nenhum aborrecimento. Esse era o país da cocanha, uma lenda medieval, aliás, muito famosa durante a Idade Média. É disso que ele fala: se tornar uma espécie de país da cocanha. Os homens chegariam a disputar por aborrecimento. Eles se precipitariam uns sobre os outros, ou então o excesso de população daria em resultado a fome e essa os destruiria. Entendem agora porque muitos, quando falam de Schopenhauer, dizem é o filósofo do pessimismo? Ele não tinha essa opinião sobre ele. Ele achava que ele era o filósofo do realismo, que o mundo é assim mesmo, que o homem é uma fera e que a vida é uma desgraça só. É assim que ele entendia, assim que ele pensava. Curiosamente, foi o filósofo que trouxe com grande ênfase para o Ocidente essa questão de que cada um de nós tem uma representação de mundo. O que será que ele faria se disséssemos para ele: mas isso é a tua representação de mundo? Você é que entende que o mundo é assim. O mundo para outros não é assim. Na realidade, isso foi dito a ele, com resultados muito ruins. Ele não gostou nada, e quando utilizaram com ele essa mesma argumentação. Bom, ele prossegue dizendo: é extremamente raro que um homem reconheça toda a sua horrorosa malícia no espelho das suas ações. Pensam realmente vocês que Robespierre, Bonaparte, o imperador de Marrocos, os assassinos que morrem no suplício, que eles são os únicos maus entre todos nós? Não veem que muitos fariam muito mais se pudessem? Todo garoto incorrigível que, pela maldade, procura uma pequena vantagem em detrimento de seus camaradas, embora seja insignificante o dano que cause, ele é tão mau como Napoleão Bonaparte. Ele citava muito da cultura francesa, ainda que hoje se nós considerássemos onde nasceu Schopenhauer, seria a Polônia. né, com as divisões de terras que foram feitas recentemente, seria a Polônia. E ele, mas ele, desde que ele foi a, ele tinha uma facilidade muito grande para aprender línguas, Schopenhauer, e com o pai dele, que viajava com ele por, todo, por muitos lugares da Europa, ele esteve na França, ele estudou na França, ficou 2 anos lá, e aprendeu fluentemente o francês. Aliás, Schopenhauer gostava muito da língua francesa e citava volta e meia autores de lá, políticos, pensadores, como esse, o Napoleão Bonaparte, né? Bom, então ele prossegue dizendo: querem planos utopistas, querem a única solução do problema político-social. Daí ele coloca uma das propostas dele, e ele diz: a única solução do problema político e social seria o despotismo dos sábios e dos nobres, de uma aristocracia pura e verdadeira, obtida por meio da geração, pela união dos homens de sentimentos altamente generosos com as mulheres mais inteligentes e finas. Essa proposta é a minha utopia e a minha república de Platão. Interessante que ele não citou Aristóteles, né? Já que ele mencionou o termo aristocracia. Mas vendo a ideia que o filósofo propõe, ele não acreditava realmente. E a crítica dele é muito mais pesada. Ele prossegue dizendo: nosso mundo civilizado não passa de uma grande máscara. Encontram-se aí os cavaleiros, frades, soldados, doutores, advogados, padres, filósofos e o que mais ainda. Não são, porém, o que eles representam. São simples máscaras, sob as quais se ocultam geralmente especuladores do dinheiro. Um afivela a máscara da justiça e do direito, para ferir melhor o seu semelhante. O outro, com o mesmo fim, escolheu a máscara do bem público, do patriotismo. Um outro, o da religião, da fé. Para toda espécie de desígnios secretos, mais de um se ocultou sob a máscara de filosofia, como também da filantropia, etc. E as mulheres têm menos do que por onde escolher. Servem-se a maior parte das vezes da máscara da virtude, do pudor, da simplicidade e da modéstia. Bom, quando vocês conhecem Schopenhauer, quando ele fala das mulheres, ele realmente pesa nas tintas e ele não suaviza a caneta, não, quando ele faz essas críticas. Ele, mais adiante, ele fala: quase sempre não há, como eu já disse, senão puros industriais, comerciantes, especuladores, debaixo de todas essas máscaras. Deste ponto de vista, a única classe honesta ainda é a dos negociantes, porque se apresentam como são e passeiam de rosto descoberto. Por isso, os colocaram no ponto inferior da escala. Lembrem que negociante era o pai dele, né? O pai dele era um comerciante, fez muito esforço para que Schopenhauer seguisse esse trabalho. Ele nunca quis, mas ele tinha uma relação razoável com esse pai e aqui o homenageia de forma indireta. Diz que o negociante pelo menos está sendo honesto, porque ele quer vender, ele quer fazer comércio, fica feliz quando nos vende. Ele disse: esse aí é o único autêntico, porque todo o resto vive mascarado para lá e para cá de todo jeito. Era a opinião dele. Bom, quanto às amizades, ele não tinha qualquer ilusão quanto a isso. Ele diz que é outra fonte de grandes falsidades e mascaramentos. E ele diz que aqueles que dizem que confiam nos homens, ele fala, não tem geralmente outra causa senão preguiça, egoísmo e vaidade. E aí ele explica o que ele quer dizer com isso. E fala que o único realmente que ele considera amigo são os cachorros, os cães. Porque esses realmente sabem o que é uma amizade, o que é ser transparente. E ele elogia muito os cães. Bom, sendo um filósofo, é só a crítica que ele vai fazer? Ou ele vai sugerir alguma coisa? Ou vai propor alguma coisa? Schopenhauer propõe. Primeiro, ele diz que nem amar, nem odiar. é metade da sabedoria humana. Nada dizer, nada crer, é outra metade. Mas, com prazer, se volta as costas a um mundo que exige semelhante sabedoria. Ele fala que nós temos muito dentro de nós o orgulho e a vaidade. O orgulho, ele diz que é algo que surge, que é nosso, já a vaidade não. O vaidoso, ele depende muito dos outros, né? Ele precisa da consideração dos outros. E ele faz um longo discurso aqui sobre isso. E aí ele fala do homem sábio, que na verdade ele é tolerante com os outros, porque na verdade ele sabe que os outros são ignorantes. No fundo é até um certo desprezo que ele tem por não se incomodar mais com as bobagens que os outros falam. O que propõe Schopenhauer? Vamos ver. São bem conhecidas as propostas de Schopenhauer, né? Lembram do que ele propõe? A ascese, a renúncia, a arte, a resignação. Vamos começar então agora a ver o que o filósofo propõe a partir de toda essa desilusão generalizada que ele tem com a sociedade da época dele. Não acreditava realmente em nada. Dizia que a sociedade dele estava realmente arruinada de tanta falsidade, de tanta máscara, de tanta impostura, tanta farsa. Então ele propõe o seguinte: o homem, seduzido pela ilusão da vida individual, escravo do seu próprio egoísmo, só vê as coisas que o tocam pessoalmente e encontra aí motivos incessantemente renovados para desejar e querer. Pelo contrário, aquele que entra na essência das coisas chega ao repouso de todo desejo, de todo querer, e daí em diante a sua vontade desvia-se da vida. Repele essas coisas que a perpetuam. O homem chega então ao estado de renúncia voluntária, resignação, tranquilidade verdadeira e da ausência absoluta de vontade. A vontade aqui é importante, não é a vontade psicológica, como você vê no dicionário, também não é a vontade filosófica. A vontade de Schopenhauer é algo que irrompe, que surge e brota todo o tempo dentro de nós. E ela é constante, é como uma cascata, ela vem e não vai parar mais enquanto existir vida. Ele acha então que ao tomarmos essa distância das coisas e acalmarmos esses elementos, começaremos a ter uma proximidade com a tranquilidade. Ele diz que aquele que é mau está todo o tempo tentando atender essa vontade, e isso é inútil. Em Schopenhauer, isso é inútil. Nunca vai conseguir atender a vontade. Vai atender uma coisa aqui, logo vai brotar outra coisa ali e outra coisa lá. Em Schopenhauer não tem saída. Coitado é aquele que acha que agora eu tenho um automóvel, vou estar bem. Agora eu tenho minha casa, vou estar bem. Agora eu tenho minha aposentadoria, vou estar bem. Isso para ele é pura ilusão. É da nossa natureza sempre estar procurando atender a vontade. E isso não tem fim. Então ele diz que enquanto a pessoa má, ela se entrega a essa violenta questão, sempre tentando atender às vontades, os desejos, tormentos íntimos, ele prossegue dizendo contínuos e devoradores, a ponto de se ver reduzido quando se lhe esgota o manancial de todos esses gozos. Ele diz que para esse o caminho já está desenhado aí pela desgraça completa das coisas, né? Ilusão, vai se perder cada vez mais. Mas ele diz que podemos fazer diferente. Podemos buscar essa paz, esse repouso profundo, serenidade íntima. Um estado, diz o filósofo, que não podemos ver ou imaginar sem o desejarmos com ardor. Porque ele se nos mostra único, justo, infinitamente superior a qualquer outro. Ele diz, o que há de melhor em nós é essa voz íntima que nos fala. Sentimos então que todo desejo realizado, toda felicidade arrancada à miséria do mundo, são como a esmola que hoje sustenta o mendigo para que amanhã morra de fome. Enquanto a resignação, não. Ela é como um bem que se herdou, que se coloca para sempre. o feliz possuidor dela ao abrigo dos cuidados. Sabemos que os momentos em que a contemplação das obras de arte nos livra dos desejos ávidos, como se pairássemos acima da atmosfera pesada da Terra, são ao mesmo tempo os mais felizes que conhecemos. O Schopenhauer era um homem que, isso aqui é a influência direta aqui que se mostra de Goethe, né, amigo dele, que de fato a arte, e foi Goethe que mencionou várias vezes isso para Schopenhauer, a arte tem esse princípio. Você pode não ter a casa dos seus sonhos, mas você pode desenhá-la e apreciá-la numa tela. E a arte também não é só isso, a arte tem um princípio de desenvolver, atenuar, tornar sensível a pessoa para o mundo, etc. Então ele acha que a contemplação da obra de arte pode nos propiciar não essa completa paz, mas uma grande proximidade com isso. Ele prossegue dizendo: por isso podemos deduzir a felicidade que se deve experimentar o homem cuja vontade se acha agora apaziguada, não por alguns instantes, como naquele que tem o gozo desinteressado do belo, mas por muito tempo, e se extingue mesmo verdadeiramente, de modo que só resta a última centelha de luz vacilante que anima o corpo e se extinguirá com ele. Se refletirmos sobre como a miséria e os infortúnios são geralmente necessários para a nossa libertação, reconheceremos que deveríamos invejar menos a felicidade do que a desgraça dos nossos semelhantes. Quem se mata quer a vida, só se queixa das condições sobre as quais ela se lhe oferece. Ele não renuncia, portanto, à vontade de viver, mas unicamente à vida, de que destrói na sua pessoa um dos fenômenos passageiros. É precisamente porque não pode cessar de querer que cessa de viver, e é suprimindo em si o fenômeno da vida que afirma o seu desejo de viver. Em suma, e resumindo tudo isso, Schopenhauer diz: tem, portanto, a nossa vontade que ser quebrada por um imenso sofrimento antes que cheguemos à renúncia de si própria. Ele diz que, por esse caminho que ele propõe, ele acredita que sim, que possamos chegar a um lugar muito melhor do que este que o nosso mundo propõe. Olhem as palavras do filósofo que ele coloca aqui. Ele diz: os próprios criminosos podem se purificar por uma enorme dor, transformam-se inteiramente. Os crimes passados deixam-lhes de oprimir a consciência, contudo, estão prontos a expiá-los pela morte, e vem de bom grado extinguir-se com eles esse fenômeno passageiro da vontade, que se lhes tem tornado estranho como um objeto de horror. Ou seja, Schopenhauer acha que a dor é um dos caminhos para nos mostrar. A dor nos diz: olha, está tudo errado. A dor, ela é um emissário desses nossos problemas. Não é? E, então ele fala que quando a pessoa tem uma grande desgraça, uma grande dor, isso pode mostrar as contradições que essa vontade que a gente tem, não é? Faz em danos para nós. E pode fazer com que a pessoa acorde e diga: o que adianta eu tentar sempre atender essas vontades? Não param nunca. É um inferno isso. Ele oferecia um caminho conforme o que ele via na época dele. Finalizando, Schopenhauer escreveu: desviemos os olhos da nossa própria insuficiência, da mesquinhez dos nossos sentimentos e preconceitos, para os erguermos para aqueles que venceram o mundo, para aqueles em que a vontade, levada ao pleno conhecimento de si própria, se encontrou em todas as coisas e se negou livremente, e que esperam que os últimos clarões se apaguem com o corpo que os anima. Schopenhauer se vocês, por curiosidade, imaginam se ele conseguiu isso que ele escreve para nós, ele tentou. Esse era o caminho que ele achava que era possível de uma libertação, pelo menos, às vezes momentânea, às vezes muito profunda na nossa existência, e ele buscou isso a vida inteira dele, sofrendo muito, tendo uma vida muito complicada, Arthur Schopenhauer. Em Frankfurt, na Alemanha, hoje tem, onde ele foi enterrado, tem o túmulo dele. No túmulo dele é todo preto, só tem o nome dele lá escrito, Arthur Schopenhauer. Foi como ele quis que fosse tratado o final dele e o enterro dele, numa mensagem óbvia diante do texto e do trabalho que ele nos deixou. Enfim, mais um filósofo, mais um pensamento, mais uma história inspiradora para podermos considerar e pensar se isso de fato se apresenta como um caminho, se não, entre tantos caminhos, se esse seria um indicado mais ou menos, ou se teríamos outras possibilidades diante da vida. Somos pensadores, não é? E conversamos com outros pensadores.